This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, é a Marina aqui que fala com vocês no Música Boa. E no programa de hoje a gente vai ter músicas e lembrando que eu trago as análises feitas através de um site. Essa de hoje vai ser da Érica Freire. E a primeira música é da banda Legião Urbana. É uma faixa do álbum 5, de 1991, e o nome da música é Teatro dos Vampiros. Eu tenho pra mim que eu já toquei essa música aqui, mas vale a pena relembrar, né? Então, a Érica fala que a mente do Renato Russo é o que deu, assim, né, a banda um repertório bem rico e crítico de canções que falavam bastante da política da época e dos problemas sociais em que eles passavam naquela época no nosso país. E no caso do álbum 5, né, o cenário político da época norteou bastante o trabalho da banda, se tornando uma das melhores canções desse disco, essa música Teatro dos Vampiros. E a música também na época ficou entre as mais tocadas e foi um grande sucesso do Legião Urbana. E durante o acústico da MTV, que foi gravado em 92, antes de cantar Teatro dos Vampiros, o Renato Russo comentou que ele e o Marcelo Bonfá fizeram uma música que era para ser sobre a TV. E agora, ele falava assim, agora um segredo para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas na época daquela novela que estava fazendo sucesso, então, tipo assim, tem uma crise do país e tudo, aí a gente fez essa primeira música em nome da novela, né? Em referência também usando a novela, porque era a novela Vamp, na época que estava passando. E Renato disse que era para ser sobre a televisão, porém tomou uma dimensão muito maior, né, Teatro dos Vampiros, e virou um verdadeiro retrato sobre um período bem difícil que a gente passava no Brasil. O Brasil iniciava a sua trajetória democrática, né, e tudo era muito novo. Havia uma esperança de dias melhores com o Fernando Collor, sendo o primeiro presidente eleito pelo povo, assumindo o cargo em 1990. Acontece, né, que tudo se transformou num verdadeiro pesadelo para os brasileiros com a alta inflação, a crise econômica e o confisco das poupanças pelo governo. Todo esse cenário deu o norte para a criação da música Teatro dos Vampiros e é o retrato, né, da vida de um jovem, ou melhor, de muitos jovens que tentam sobreviver em meio a uma crise financeira. E eles falam das dificuldades de conseguir emprego. Então ele começa a música assim, sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto destes dias tão estranhos. Fica a poeira se escondendo pelos cantos. O Renato Russo nunca escondeu a sua faceta mais introspectiva, né? Além disso, o cantor também precisou lidar com a depressão e muitos momentos de solidão na sua vida. Isso também influenciou bastante nas letras, como a gente observa nesse primeiro verso. E a gente observa um personagem relatando um pouco, né, da sua personalidade. Ele diz que é uma pessoa carente, que precisa de atenção. E a música fala assim, esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é bastante. A primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres, nós não estamos. E a partir dessa segunda estrofe, ele repara que que ele muda, né, a letra e deixa ter um tom mais lírico, passando por uma ideia de coletividade. E assim se apresenta o mundo, onde para as elites ter muito nunca será o bastante, enquanto a outra parcela tem pouco, né? Se vê presa como se estivesse com as mãos atadas, sem ter o que fazer. O título da música, que é Teatro dos Vampiros, faz uma alusão aos políticos que sugam do povo através de impostos, a falta de políticas públicas, né? A falta na vaga de emprego. Então, enquanto os assassinos seguem livres, nós, que somos o povo, estamos presos, né, nessa condição e não conseguimos sair dela ou evoluir. E fala assim, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos estão todos procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás e a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Ele começa, né, nesse verso a desenhar a vida dos jovens que querem sair, se divertir um pouco, mas não conseguem porque não tem dinheiro, né? na pessoa não tem, era uma crise que se passava na época e ainda hoje em dia, tentam procurar emprego, mas não consegue e sentem isso como um retrocesso, né, na vida. O cansaço mental e esse esgotamento de ver os seus esforços serem em vão faz com que envelheçam mais rapidamente, né? Ele fala assim, vamos lá, tudo bem, eu não só quero me divertir, esquecer deste lugar, tem um lugar para ir. Já entregamos o alvo e a artilharia, compramos nossas vidas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. E eles desejam sair, esquecer todos os problemas e seguir com esperança de que dias melhores irão vir, né? Enquanto isso, vamos fazer o que a gente estava acostumado a fazer, que é o que parece mais fácil, que é entregar o jogo. Muito atual, não apenas em relação à crise financeira, né, mas à falta de oportunidade para os jovens. É uma sociedade bem desigual e é muito comum a gente usar a vida do outro como parâmetro, né, para avaliar a nossa própria vida. Então, fala assim, quando me vi tendo de viver comigo apenas e com o mundo, você me viu como um sonho bom e me assustei, não sou perfeito, eu não esqueço. A riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo de não conseguir dormir. Nesse trecho, o personagem volta a falar sobre uns nuances, né, da sua personalidade. Ele se vê tendo que lidar sozinho com as suas condições, já que ninguém pode transformar o outro. O sonho parecia bom e quando percebeu que não era bem isso, ele se assustou. E mesmo reconhecendo a sua imperfeição enquanto ser humano, ele sabe que existe uma riqueza interior, né? Todos têm esse universo particular a ser desbravados, né? Então, comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho pena de ninguém. E ele finaliza a música falando dessa comparação que a gente faz da nossa vida com a vida dos outros. E apesar disso, diz que não ter pena, porque sabe que o caminho é individual e que ninguém aqui veio a passeio, né? Então, eu vou tocar pra vocês Legião Urbana, Teatro dos Vampiros.
Dessa noite ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia.
Vocês acabaram de ouvir Teatro dos Vampiros, do Legião Urbana. E a próxima música é Metrô Linha 743, que é uma música do Raul Seixas. É uma crítica, né, sobre a ditadura. A análise ela foi feita pela Érica Freire, novamente. E o Raul Seixas ele faz muitas músicas com diversas metáforas e diversos aspectos bem enigmáticos, né, diferentes visões e significados nas músicas dele. A Metrô Linha 743, a mensagem pode permanecer um pouco oculta, né? Porque a música soa como uma crônica pelo modo narrativo e é a faixa de maior destaque do disco, que é o 12º da discografia do Raulzito. Essa música ela foi lançada em 1984, né? E ela sinalizou alguns horrores, né, da ditadura como um habitual senso de humor, como se estivesse contando uma história. Um ano antes, né, do fim da ditadura militar no Brasil, a letra conta com bastante metáforas. Temos um contexto, uma fase dura para o país, e principalmente para os jovens, né, estudantes e artistas, que eles eram perseguidos simplesmente por expor as suas ideias, né? E é nesse tema que a letra Linha 743 se constrói, relatando de maneira irônica e bem ao modo do Raul como as pessoas questionadoras e reflexivas representavam um período ainda maior nos olhos, né, dos militares. Os indivíduos eles eram vigiados de diversas formas, e então você imagina assim, dois homens parados na rua, logo por algum motivo uma viatura iria parar e averiguar, né, o que estava rolando ali. E as letras das músicas precisavam ser submetidas à censura antes das apresentações, né? A patrulha ideológica da censura ficava em alerta para identificar os grandes pensadores e qualquer sinal de subversão, eles chegavam juntos, como sugere na letra Metrô Linha 743, que começa assim, ele ia andando pela rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei para ele e disse, ei amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando juntos pode ser muito arriscado. Disse, o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô Linha 743. A letra começa com um dos personagens narrando, né, o seu encontro com um desconhecido, que andava apressado pela rua, o que hoje seria encarado como algo normal na época da ditadura, era bem estranho, porque eles desconfiavam de homens fumando juntos e trocando ideias. O personagem que narra a história parece ser menos atento aos reais perigos do que a cena poderia acarretar, já que o que dá o cigarro pede para o outro fumar do outro lado da rua, né? Os canibais de cabeça seriam os militares, que ele se refere. E as cabeças pensantes, o melhor do banquete. Ou seja, o alvo principal seriam o alvo principal e deviam ser aniquilados, né? A repressão era tamanha que muitos optaram por mentir sobre suas reais atribuições. Por isso, o verso finaliza com um homem pedindo desculpas pela pressa, dizendo que trabalha em cartório, mas na verdade é um escritor, e que um trabalho burocrático em cartório indicaria menos riscos, ao contrário de um escritor compartilhando ideias. E ele fala assim, um homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com pistolas na mão. Um gritou, mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos córneos. Eu disse, claro, pois não, mas o que foi que eu fiz? Seu documento eu tenho aqui. Outro disse, não interessa, pouco importa, fique aí. Eu quero saber o que você estava pensando. Avalie o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o que o preço da sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão. Eu vi meu corpo sem ela pela primeira vez. Metrô Linha 743. A narrativa, né, segue com um sujeito menos informado, que encosta num poste com o seu cigarro, enquanto é abordado por três homens armados. E nesse trecho é uma cena bem típica, né, dos civis que podiam passar a ser repreendidos pela polícia mesmo sem ter feito nada. Então o Raul ele faz mais uma vez uma forma irônica e sugere que não importa documentos, o que é a grande valia para os policiais era saber o que a pessoa estava pensando, né? O nível mental era a forma de avaliar o quão perigoso aquele determinado indivíduo seria. Na última estrofe, né, ele cria metáforas sobre as torturas que ocorriam na época, que a gente vai ouvir na música. E alguns saíam vivos, mas outros não tinham a mesma sorte. E o corpo desaparecia, né? O personagem da música, ele morre e o seu cérebro é comido pelos canibais de cabeça. É importante lembrar, né, que o Raul, ele foi preso e torturado e mandado para exílio em 74 por conta da tentativa de criar uma sociedade alternativa ao lado do escritor e amigo Paulo Coelho. O fato certamente foi o que levou o roqueiro a compor a Metrô Linha 743. Então, vou tocar agora para vocês, Metrô Linha 743, do Raul Seixas.
Ele andando pela rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei para ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado. Disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô linha 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com pistola na mão, gritou: mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui. Outro disse, não interessa, pouco importa, fique aí, eu quero é saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão, vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez. Metrô linha 743. Jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha e eu era agora um cérebro vivo, a vinagrete. Meu cérebro logo pensou que seja, mas nunca fui diete. Fui posto à mesa com mais dois e eram três pratos raros e foi um metric, pois. Senti horror a ser comido com desejo por um senhor alinhado. Meu último pedaço antes de ser engolido e da pessoa grilado. Quem será esse desgraçado, dono dessa zurra toda? Já tá tudo armado, o jogo dos caçadores canibais, mas o negócio é que tá muito bandeira. A bandeira é demais, meu Deus. Cuidado, brother, cuidado, sabe o senhor, é um conselho sério pra vocês. Eu morri, nem sei mesmo qual foi aquele mês. Ah, metrô linha 743.
Vocês acabaram de ouvir Metrô Linha 743, do Raul Seixas. E agora a próxima música, mudando um pouco, vai ser do Capital Inicial, mesma pessoa que fez a análise, a Érica Freire. E a música é Veraneio Vascaína. O rock nacional dos anos 80, ele teve grandes representantes, e um deles, né, foi o Capital Inicial, que apesar do repertório atual ter uma pegada mais leve, o início da banda ele foi marcado por músicas bem... de peso e com bastante significados, com Veraneio Vascaína, composta também na época da ditadura militar. A história da música começa com a banda Aborto Elétrico, que foi formada em 78 e ficou nativa até 81. O Aborto tinha em seus integrantes o eterno Renato Russo e os irmãos Fê e Flávio Lemos. O Renato Russo foi quem escreveu a letra, né, de Veraneio Vascaína, porém na divisão das bandas Legião Urbana e o Capital Inicial, os direitos foram concedidos ao Capital. Veraneio Vascaína é uma porrada, né, sobre a atuação da polícia brasileira. E se você quer saber mais sobre o significado, eu vou falar agora para vocês. A música está presente no álbum. de 1986. Ela tem um significado bastante forte e fala sobre a atuação da polícia, né, na ditadura militar. A letra, ela foi escrita, como eu falei, pelo Renato Russo, na época da banda Aborto Elétrico, e inspirou em uma experiência pessoal para compor, né? Então, por volta de 1980, o Renato, Fê e Flávio Lemos e outros amigos foram a um evento popular de Brasília, que era chamado Festa dos Estados, vestido com camisetas escritas à mão e acabaram sendo parados pela polícia. Eram muito comuns grupinhos de jovens se divertindo serem abordados, e eles pediram documentos, porém o Renato perguntou qual era o signo dos policiais. Lembrando que o país ainda estava na ditadura militar, né? Os policiais pensaram que ele estava provocando, mas na verdade ele estava apenas sendo ele mesmo, né? Como já explicou o Fê Lemos num vídeo. E o policial mandou ele calar a boca e prender o Renato só para impor respeito e dar aquele sustinho, né? Então, mas ele foi liberado depois. O resultado foi uma letra ácida sobre a violência policial e o modo como eles costumavam atuar na época. Se passaram 40 anos e parece que a única coisa que mudou foi o modelo do carro, porque o Chevrolet Veraneio era o modelo de viatura, né, da polícia naquele período, e veio daí o nome da música. As viaturas eram pintadas nas cores branca, preto, cinza e vermelho, como é mencionado na letra, e tinha um número de série ao lado, né? Os carros, eles eram utilizados pelo DOI-COD, que era o órgão responsável pela repressão política durante os anos da região, regime ditatorial. E a história conta que ver o veraneio chegando gerava um momento de tensão e medo, né? Falava assim: cuidado, pessoal, lá vem vindo o veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado, dentro dois ou três tarados, assassinos armados, uniformizados. A música, ela começa de uma forma de aviso, para que as pessoas prestem atenção, pois a viatura da polícia está vindo. Há uma descrição breve sobre o modelo e as cores, e o verso termina ironizando a presença de três tarados e assassinos de uniforme. Infelizmente, a ironia do Renato denunciava algo real, né? Nos anos de chumbo, muitos jovens foram mortos e alguns corpos sumiram, e as famílias não tiveram chance, né, de se despedir. A frase do refrão é curta e rápida, que transmite a mensagem da viatura que dobra a esquina. Ele sugere que é o momento de alerta, né? E há relatos que quando o carro vinha e passava batido pelo grupo, todos se sentiam aliviados. Porque pobre, quando nasce com instinto assassino, sabe o que vai ser quando crescer desde menino. Ladrão para roubar, marginal para matar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Nessa estrofe, o Renato faz uma crítica mais dura ainda sobre a realidade da época. Ele relaciona a condição da pobreza somado ao perfil psicológico, né, ao instinto de assassino, dando a entender que ambos podem ressuscitar em um futuro problemático. Com menos oportunidades, as pessoas têm uma predisposição a cometer crimes, né, por seguir caminhos tortuosos, como roubar e matar. E na última frase ele usa da ironia e se coloca como se fosse um personagem dessa situação, falando que tem vontade pro pai dele de se tornar policial, né. O fato do jovem se tornar policial dará a ele o direito, por conta da profissão, de cometer crimes, do ponto de vista do Renato, né? E ele fala assim: se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair de frente, tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Com arma na mão, eu boto fogo no país e não vai ter problema, eu sei, eu estou do lado da lei. O fogo em cima, ele se refere às luzes, né, que as viaturas têm, que são nas cores laranja ou vermelho, no caso de urgência. E eles não iriam se atentar se a pessoa é inocente, se está apenas voltando ao trabalho, o risco ainda assim existia. A letra da voz é uma figura do próprio policial, que seguro e tendo lei como escudo, podia agir como bem entendesse, né? Então, vou tocar para vocês Veraneio Vascaína, que foi escrita pelo Renato Russo, mas essa vai ser tocada pela Capital Inicial.
We'll be right back. pesados. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. Se eles vêm sobre cima, é melhor sair da frente. Tanto faz, quem se importa se você é inocente. Com uma arma na mão, bota fogo no país e não vai ter problema, eu sei. Assassinos armados, uniformizados, veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina.
Vocês acabaram de ouvir a Veraneio Vascaína do Renato Russo? Me confundi agora. E tocado pela banda Capital Inicial. E a nossa última música, ela é Canção da América, do Milton Nascimento. E essa análise, ela foi feita pela Renata Ruda. Canção América é um dos maiores destaques do Milton Nascimento. E é considerado como um verdadeiro hino da amizade, né? Ela ficou gravada no imaginário popular como música que embalou as homenagens a Ayrton Senna, quando o piloto faleceu, né? De maneira trágica. E embora muita gente pense que a letra foi escrita em homenagem a John Lennon, apesar do ex-Beatle ter falecido depois da música ser lançada, a verdade é que a canção foi feita para Rick Fattah, que é um músico sul-africano, amigo do Milton. Então, escrita por Fernando Brant, Canção da América, é uma versão em português da música Unencounter, que foi composta pelo Milton Nascimento. A canção em original em inglês aparece no álbum Journey to Dawn, de 79, e o seu título é um neologismo, né, que significa desencontro. A letra também é diferente da que ela ficou nacionalmente conhecida. A história da canção é a seguinte: no final dos anos 70, o Milton estava em Hollywood para a gravação do álbum Journey to Dawn, e o músico apareceu no estúdio e pediu ao produtor de Milton para se apresentar ao cantor. Era Rick Fattah, multi-instrumentalista sul-africano, que ficou conhecido por ter tocado na bateria do Beach Boys nos anos 70. Segundo Milton, eles conversaram sobre a solidão de Los Angeles e a falta de contato físico entre as pessoas. E o cantor comentou, né, que ele começou a falar que tinha horror de Los Angeles, que ali é uma coisa que não existia, era amizade. E desse choque cultural surgiu uma bela amizade entre os músicos, que costumavam conversar durante passeios pela cidade. Conta-se que o baterista teria mostrado a Milton uma música sobre amizade, então ele logo precisou voltar ao Brasil depois disso. E quando ele retornou para Los Angeles, ele foi acompanhado pelo compositor Fernando Brant. O Milton tentou entrar em contato com Fattah, mas ficou sem sucesso. E disso, o artista sentou-se no quarto e começou a escrever a letra, que foi toda feita em inglês, com a música pronta. O Brant fez uma versão em português, que é a Canção das Américas, que mantém o mesmo sentido, né, da ideia original. A canção em português foi gravada com o quarteto Boca Livre e lançada no álbum Sentinela, em 1980. E de acordo com o Milton Nascimento, Canção da América é uma música que serve para qualquer coisa que você pensar. Alegre, triste, falta de gente, gente chegando, tudo. E é uma da faixa que um dos pontos altos dos shows do é uma faixa, né, que é um dos pontos altos do cantor. E foi durante uma apresentação de Milton em Londres, que Rick Fattah descobriu que a canção tinha sido feita para ele. E ele ficou bem de boca aberta com o público quando começou a cantar e dançar aquela música. A primeira estrofe, né, que o amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. O narrador, ele se refere, né, a uma canção sobre amizade que ele ouviu enquanto estava nos Estados Unidos. Pelos versinais, a gente pode deduzir que a fala sobre a partida de um amigo, né? Também é possível imaginar que o narrador esteja se referindo a si mesmo como a pessoa que cantava e que chorou com a partida do amigo. E ele declara, né, todo o carinho que sente por seu amigo e a falta que exalta, né, nas amizades em geral. Mesmo que o tempo e a distância tentem enfraquecer o elo que havia entre eles, o coração se recusa a deixar isso acontecer. Então, vou tocar agora para vocês a Canção da América, do Milton Nascimento. Vocês acabaram de ouvir Milton Nascimento com Canção da América. E essa foi a última música do programa de hoje. Até a próxima. Tenha uma ótima semana.